Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Bem, fundamentos da fé, como liberar a nossa fé, como é que fé vem, como a fé cresce. É importante entender que é a única maneira que você agrada a Deus. A Bíblia diz explicitamente que você não pode agradar a Deus se não for pela fé. E fé é o estilo de vida que Deus confiou para mim e para você. Então, Deus fala 4 vezes na Bíblia, o meu justo viverá pela fé. Quando ele diz o meu, é aquele que ele justificou, que colocou você numa posição que Adão tinha antes da queda, mas que depois da ressurreição de Jesus, você está num patamar acima do que Adão estava antes da queda. Se nós entendermos a justiça, nós vamos entender que fé é algo natural dessa posição de justiça. Por isso que é tão importante entender fé e como ela opera. Bem, a Bíblia diz o justo viverá pela fé, e viver pela fé é aprender a colocar suas expectativas nos tempos verbais da palavra, literalmente com relação ao passado. Se você olhar as escrituras, tudo que Deus fez em Cristo soa como passado. Exemplo, fostes sarados. Ele não diz em Cristo você será curado. Ele diz em Cristo você foi sarado. Depois ele diz, ele te abençoou, olha o tempo verbal, abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Depois ele diz, Cristo se fez pobre para que você se torne rico. Ou seja, Cristo se fez, ou seja, Cristo não vai se fazer, ele já foi feito pobre em seu lugar. Então, fé parte do princípio. A confissão de Jesus na cruz, qual foi? Está consumado. Aleluia. Ali repousa a nossa fé. Está consumado significa, acabou. Tudo que tinha que fazer por você, eu fiz. Eu redimi você. Eu comprei você. Eu justifiquei você. Eu santifiquei você. Eu libertei você. Eu salvei você. Eu trouxe você à nova posição. Aleluia. Seus pecados agora estão perdoados. Você pode viver uma nova vida. Toda dívida que você tinha com Deus está cancelada. Toda dívida que você tinha com o diabo está paga. Agora você não deve mais nada a Deus, nem ao diabo. Agora você é livre para viver a nova vida que eu comprei para você. Não é à toa que ele disse, alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis agora tudo é novo. E o que é fé? É pegar o que ele fez, confessar com a sua boca, até que se manifeste. Por que isso é tão importante? Porque tudo que ele fez foi no aspecto espiritual, embora ele estivesse aqui no físico. E tudo que vem do espírito para o natural tem que passar pela sua boca. Por que tem que passar pela sua boca? Porque a sua boca é a porta de entrada para o sobrenatural. Lembre-se, a Bíblia diz que Deus é espírito. Diga, Deus é espírito. Deus é espírito. Se Deus é espírito, a palavra dele é espírito. Jesus disse em João 6,63, as palavras que eu digo para você são espírito e vida. Estão comigo? Se as palavras são espírito, Deus é espírito, logo alguém que é espiritual tem que ser também um espírito. 1 Tessalonicenses 5,23 diz que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. É aí onde entra a maravilha da confissão. Porque se Deus é espírito e a palavra é espírito, para ele entrar legal na terra, ele precisa de um corpo. Foi por isso que foi preparado um corpo para Jesus na terra. E aí ele entrou de maneira legal. Deus só está legal na terra por causa do corpo dele, que é a igreja. A igreja dá legalidade para Deus estar na terra. É aí onde entra, se a palavra é espírito, para ela entrar na terra, precisa de uma boca. Não é à toa que a sua boca é o fundamento principal para as coisas de Deus acontecerem aqui na terra. Morte e vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do fruto. Estão comigo? A Bíblia diz que nós estamos presos pelas palavras da nossa boca. Jesus diz: pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Paulo disse em 2 Coríntios 4, 13: eu crie, por isso falei. Esse é o espírito da fé. Nós cremos, por isso também falamos. Aleluia. Então, sua fé é, quando você crê, 50%. Quando você fala, 50%. Os dois se completam, te dá a manifestação daquilo que você precisa. É por isso que o diabo pressiona você para que você não fale. E em vez de falar o que crê, você termina falando o que sente. E aí você não tem o que crer, porque para ter o que crer, você precisa falar o que crê. E não falar o que sente, nem o que vê. Se você precisa crer ou ver algo diferente, comece a crer e falar diferente, que você vai ter aquilo que você precisa. Deus não diz que você vai ter o que crê, Ele diz que você vai ter o que fala. No entanto, você tem que crer no que você fala para você ter o que você fala. Aleluia? Amém? Vamos começar então por Romanos capítulo de número 10, no versículo de número 6 até o verso de número 9. Presta atenção nesses versículos aqui, que ele fala sobre a palavra da fé. Ele diz, presta atenção: mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Você não vai fazer essa pergunta porque Cristo já veio? Ou quem descerá o abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Ele já ressuscitou. Ele está vivo. Amém? Então, a justiça decorrente da fé não pergunta como vai acontecer, quando vai ser feito. Será que um dia Deus me abençoa? Não, Ele já fez aquilo. No versículo de Números 8 diz: porém, o que é que se diz? Diga, porém, o que se diz? Preste atenção nessa pergunta. O que se diz? O que é que fala? Porque fé fala. E aí, o que é que você vai dizer? Será que Deus vai descer? Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai levantar alguma coisa? Não, o que é que ela diz? A palavra está junto de ti. Se a palavra está junto de ti, veja o que é que você diz. Aleluia. Estão comigo? A palavra está junto de ti, ou está perto de ti. Aonde ela está? Diga, na minha boca e no meu coração. Diga para a pessoa do seu lado: seu milagre está a 30 centímetros de você. Agora faça assim, ó, coração e boca. Seu milagre está daqui para aqui. Aleluia. Ele está junto de ti. Diga, está onde? Na sua boca tem o seu milagre. Vou dizer de novo: na sua boca está o seu milagre. Você não está perdendo para o diabo porque Jesus já venceu ele. Você não está perdendo para o inferno porque Jesus já paralisou ele. Talvez você esteja perdendo para a sua confissão. Você precisa entender que o seu dia a dia é tão vital para a sua fé quanto essa reunião aqui hoje à noite. Hoje à noite, por causa da unção que está aqui, e da pregação, e do incentivo dos irmãos, você não vai falar errado. Nós vamos fazer umas confissões de fé aqui, e sua fé vai ser bombardeada hoje à noite. Mas ao sair daqui, você vai se deparar com o seu dia a dia. E é no seu dia a dia que a sua fé precisa ser desenvolvida, nas pequenas coisas. E se você não entender que é nas pequenas coisas que sua fé desenvolve, quando a pressão vier, nunca você vai desenvolver fé para aquilo. Então, desenvolva sua fé com um simples levantar de uma cadeira. Exemplo: eu posso me sentar aqui e na minha própria força eu me levanto. Glória a Deus. Mas só porque eu me levantei na minha força, eu não reconheço Deus. Veja, agora se eu estivesse aqui paralítico, agora eu preciso de uma força extra para me levantar. Aí o poder de Deus vem, eu me levanto, agora eu digo: oh, obrigado, Pai, obrigado, Pai. Mas se eu aprender independente das minhas forças, ficando em pé, reconhecer: obrigado, Pai, foi Ele que me deu força, porque o Senhor é a força da sua vida. Eu estou fazendo isso nas pequenas coisas, eu vou desenvolver a minha fé para o sobrenatural acontecer, e quando uma grande necessidade vier, eu já fui preparado. Vocês estão comigo? Quantos aqui estudaram e ao chegar na escola você aprendeu A, E, I, O, U? E quantos de vocês olharam e dizem: para que isso? Qual a necessidade disso? Hoje você lê perfeitamente por causa do A, E, I, O, U. Mas quando você chega na universidade, você não aprendeu só A, E, O, U. Agora depois você aprende o alfabeto A, B, C, D, E, F, X, Y. E quando você chega na universidade, o X não é mais só X. E o Y não é mais só Y. E agora aquelas letras no final dão um zero. E você diz: eu estudei tanto negócio para dar zero? Vocês ainda, hein? Na medida em que você cresce, o conteúdo daquilo se transforma. Por isso que você pode ler a Bíblia hoje, no beabá da fé, é simples. Mas é a mesma verdade para quem está na universidade da fé. Só que o conteúdo é mais profundo. Vocês estão comigo? Então comece fazendo o básico. Obrigado, Pai, eu sou sarado. Ok? Quantas pessoas não podem fazer esse movimento aqui, ó? Só assim. Quantas pessoas não podem fazer? Que tal desenvolver sua fé? Pai, obrigado. Está tudo funcionando. Oh, obrigado, eu estou respirando bem. Aleluia. Quantos estão com aparelhos? Pedindo a Deus um milagre? Desenvolva sua fé, já que está tudo funcionando. Vocês estão comigo? Porque fé tem que fazer parte do seu dia a dia. Quando você entender que você depende da palavra de Deus para tudo, e não só no emergencial, seu milagre estará disponível 24 horas. Por que nós pensamos que precisamos de fé só para quando é uma coisa grande ou que fugiu do meu controle? Não, o justo viverá pela fé. É seu estilo de vida agora. Aleluia. Estão comigo? Versículo 8 diz: a palavra está onde? Onde é que está a palavra? Onde é que está a palavra? Repita, onde é que está a palavra? Oh, diga para o seu vizinho, onde é que está a palavra, meu irmão? Essa é uma boa pergunta para você fazer quando aquela pessoa começar a falar negativo. Você diz: onde é que está a palavra, meu irmão? Aleluia. Isso é bom demais. Agora, olha comigo, por favor, o verso 8. Está na tua boca e no teu coração. O que é que isto é? Diga: a palavra da fé. Que pregamos. Ou seja, aquilo que a gente fala na igreja é o seu dia a dia. Ok? Então, aprenda a falar que você é um abençoado. Mesmo que a vontade seja de dizer: para mim nada dá certo. Parece que está mais difícil do que eu pensei. Essas coisas virão para extraírem da sua boca uma confissão. Você precisa entender que você lida com o mundo espiritual 24 horas. E que o mundo espiritual é regido por palavras. Deus e o diabo são regidos por palavras. Quando Deus olhou trevas, Ele disse: haja luz. Ele não disse: meu Deus, como está escuro. O que é que ia acontecer se Deus dissesse isso? Ficaria mais escuro. Então você tem que aprender a falar o que quer ver e não o que está vendo. Aleluia! Vocês estão comigo? Quando você abrir seu armário, não diga: acabou tudo, não tem mais nada. Quando abrir o armário, confessa o que você quer: meus celeiros se encherão, o Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Deus está suprindo tudo. Você tem que aprender a trabalhar com Deus, porque não anda dois juntos se não há concordância. Deus não pode dizer que vai suprir e você dizendo: acabou, não tem mais nada. Vocês estão comigo? Veja, levaram Jesus por um caminho e disseram: ei, está escuro. Ele disse: eu sou a luz. Acabou, não tem o que comer. Ele disse: eu sou o pão. Estamos com sede. Eu sou a água. Mas não tem onde entrar, eu sou a porta. está fechada, eu tenho a chave. Morreu, eu sou a ressurreição e a vida. Diga para o seu vizinho, aprenda a falar fé. Diga de novo, aprenda a falar fé. Há tempo e há fora de tempo. Agora, nós queremos bênção. Quantos querem bênçãos na sua vida? Todas elas estão disponíveis no mundo espiritual. Elas estão no invisível. Você está no visível. Por que você está no visível? Você está dentro de tempo. E o tempo é composto de presente, passado, futuro. A palavra não está dentro de tempo. A palavra está em eternidade, porque a palavra é eterna. Em eternidade não tem tempo. Por isso que em eternidade é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estão comigo até aí? Então, a palavra está aqui em eternidade. Por isso que é importante você ouvir a palavra. O que é ouvir a palavra? Deus em eternidade fala a palavra. Alguém sensível a Deus escuta a palavra e se torna o portador de Deus. Exemplo, seis pessoas estão aqui hoje à noite. O que eu estou falando para você, eu não aprendi em nenhuma universidade. Aprendi do Espírito e de homens ungidos de Deus. E estou passando para você hoje à noite. Vocês estão comigo? Então, a palavra veio do Espírito, pá, e entra no tempo através de uma pregação. Agora, a palavra entra no tempo com propósito de tirar você de dentro do tempo e levar para a eternidade. Quando a palavra faz esse processo que você crê, você pode olhar para o tempo e ver o que é, já foi. E o que vai ser também já foi, por isso que já é. Obrigado, Pai, já é meu. Quando você faz isso, você traz o que é eterno para dentro do tempo. E dentro do tempo você chama a existência as coisas que não são, como se já fossem, porque você está olhando o invisível. Exemplo. Deixa eu te dar um exemplo abençoado. Quantos aqui tem carro? Por que todos não levantaram a mão? Porque estão andando por vista. Porque de acordo com o Salmo 68:17, seu carro está lá. Você não está vendo no estacionamento, porque sua vista não consegue ver. Sua vista é tão limitada que essa parede barrou você. Mas sua visão não é limitada a essa parede. Quem tem carro manifesto, que consegue ver seu carro, onde você deixou aqui? Consegue ver? Sua mente não consegue ver onde seu carro está, onde você estacionou? Eu pergunto para você, se eu ligasse para você agora, e daqui você me guiaria por palavras até seu carro? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Deixa eu me benzer três vezes. Presta atenção. O amado aqui, ele diz, pastor, meu carro, qual é a cor do seu carro? Prata. E ele diz, meu carro é prata, quantas portas? Quatro. E como eu faço para chegar lá? Sai aqui, pega a direita ou pega a esquerda? Pega a esquerda. Você está conseguindo ver o carro? Tá, ok. Eu não estou vendo, mas as palavras dele podem me levar lá. Quando eu sigo a palavra dele, eu ando por fé e não por vista. Faça isso com Deus. Deus diz, eu sou seu pastor, não vai faltar nada. Pare de olhar para seu extrato. Pare de olhar para seu salário. Porque isso é vista, pode mudar hoje à noite. Deus pode mandar alguém dar uma oferta lá e mudar esse quadro. Agora, o que é que eu faço? Eu tenho que crer que o que ele está falando é verdade. E eu vou obedecer aos passos dele. Ele diz, agora vai aqui, pastor, pega para a esquerda. Quando você passar o quarto, quinto carro, ali é o meu. Veja, ele está falando palavras que são imagens. Diga imagens. Ok? Ele está me dizendo com palavras o que tem imagem. Deus diz em palavras o que ele tem na imagem dele. Sabe o que foi que Deus disse? Bem sei eu os pensamentos que tenho a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você desejar. Oh, ha, 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 ha. Lembra o que ele disse na palavra dele? Se você confessar a minha palavra dia e noite, você fará seu caminho próspero. Aleluia. Aleluia. Gente, é maravilhoso. É bom demais ver pela fé. Quando você aprende a viver pela fé, você sai do sistema do homem, você sai do sistema do mundo e entra no sistema de provisão de Deus. Pensa um pouquinho nisso. Existem tipos de riqueza que vieram por força do homem, pelo trabalho do homem, pela corrupção do homem. E existe um tipo de riqueza que vem pela sua fé em Deus. Que você sabe que sua fé em Deus não está dependendo do seu salário. Peça coisas que fogem da sua condição financeira. Não ore falando com Deus pensando no seu salário. Não existe um versículo na Bíblia dizendo assim: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome baseado no seu salário, ele vai te dar. Mas ele diz: tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu darei. E ainda vou dizer mais: ele é poderoso para fazer infinitamente mais além. Aleluia! Então, pergunta para o teu vizinho: quem está limitando Deus? Responde para ele: o diabo não pode. Os demônios não podem. Então, quem está limitando Deus? Essa boquinha bendita. Oh, boquinha bendita. Então, vamos aprender alguma coisa hoje à noite. Provérbios 6, por favor, abra lá. Versículo 9. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares. Veja, a palavra está na boca, está no teu coração. Versículo 8. Mas depende de que você fale ela. Veja, se você confessar a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, qual é a consequência? Será salvo. Ok? Eu vou perguntar e me responda. BMW Jesus, quem vale mais? A melhor casa de Uberlândia e Jesus, quem vale mais? 3 trilhões de dólares, quem? E Jesus? Ok, o bem mais precioso do céu é recebido por confissão. O Filho de Deus é recebido assim: se você crer e confessar, é salvo. Se ele nos deu Jesus, como não dará juntamente com ele todas as coisas? Então, se Jesus veio, quando eu ouvi a palavra e confessei, Jesus entra na minha vida, e o maior de todos, e o melhor de todos, e o mais valioso de todos, entrou por essa confissão, quanto mais as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a Bíblia diz: não se preocupe dizendo, presta atenção, não se preocupe dizendo, o que você fala reflete o que você crê. Ele diz: não se preocupe dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Ele diz: seu Pai sabe tudo o que você precisa. Uhul. Aleluia. Diga: Deus sabe tudo o que eu preciso. Bem, se Deus sabe o que eu preciso, o que é que eu faço? Obrigado, Pai, já é meu. Gente, a vida da fé é muito massa. É muito simples. É só crer no que Deus disse. Estão comigo? Quantos aqui creem no seu extrato bancário? Quem aqui já foi no banco e de acordo com o extrato você ri ou chora? É melhor rir, né? Imagina, você vai no seu extrato hoje à noite e vê 10 mil lá. O seu extrato falou para você: você precisa pegar o dinheiro? Você viu o dinheiro? Você cheirou o dinheiro? Você está crendo no extrato? Estão comigo? E de acordo com o extrato, você imagina, vou pagar isso, vou comprar aquilo. Meu Deus! Se você for como alguns, já vai ligar logo. Olha a benção, olha a benção. Ok? Presta atenção. Você viu o extrato, mas não pegou no dinheiro, não viu o dinheiro, não cheirou o dinheiro. E está crendo no que viu. E que tal o extrato da palavra de Deus? Que é o que tem na sua conta celestial. Aleluia! Lá está escrito, eu sou seu pastor, não vai faltar nada. Diga para o seu vizinho, então pare de se preocupar, meu irmão. Filipenses 4,19 diz, eu vou suprir cada uma das suas necessidades, segundo a minha riqueza na glória. Ei, não vai faltar nada, vou dizer novo, não vai faltar nada. Para de pensar aí a matrícula e como é que eu vou pagar. O justo vive pela fé. Obrigado, Pai. O dinheiro está chegando, não vai faltar nada. Eu vou me inscrever, porque é a tua vontade que eu aprenda a palavra. Está escrito. Ele quer que todo homem seja salvo. Mas não fique só aí. Chegue ao pleno conhecimento da verdade. E Deus sabe que estudar custa caro. E o seu melhor só será extraído por estudo ou com pessoas de habilidade para extrair o seu melhor. Então, o Rema é a melhor escola para extrair o espiritual de Deus. Oh, aleluia! Você sabia que tem dons em você que Deus desligou assim que houve a queda para o diabo não ter acesso? Existem habilidades em você que foram desligados quando o homem caiu de patamar. Para o diabo não ter acesso, Deus deixou o homem funcionando só no básico. Mas quando o Espírito entra em você, aquilo é reativado. Todos esses dons e habilidades estão ativados dentro de você. Mas você precisa de conhecimento, porque o conhecimento revela o que está em oculto. Oh, aleluia. Não é à toa que Paulo ora, ore para Deus iluminar os olhos do seu entendimento. Para que você saiba qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e qual a sua herança. Opa, diga comigo, herança. Herança é uma coisa interessante, porque a herança depende que o testador morra. É por isso que o velho e o novo é trocado. Porque no Velho Testamento, o testador não morre. Se o testador não morre, testamento não tem força de lei. Se não tem força de lei, você não pode exigir nada do testamento. É por isso que todo o Velho Testamento é: se guardares, se cumprires, se fizeres, se obedeceres, se. Era a única maneira que Deus tinha de ajudá-los. Mas na nova aliança é: se creres. Por quê? Porque quem dá o testamento morre. E quando morre, o testamento entra em vigor. Agora a justiça, olha, não está segurando. A justiça está atrás do herdeiro. Para ela ser justa, ela tem que entregar o que é do herdeiro. É injusto que ela segure. Vocês não entenderam nada do que eu falei. Porque se vocês tivessem entendido, vocês estavam correndo aqui. Vou dizer uma coisa, eu vou dizer assim, abençoado, tu é herdeiro de Silvio Santos. E ele diz assim, eu vou deixar o baú para você. Ok? Quem sabe o que é o baú? É bom o baú? O baú, aleluia, ele vai deixar o baú para você. Enquanto Silvio Santos estiver vivo, você pega o testamento, vai lá no juiz e diz, seu juiz, olha aqui, ó, meu nome. Herdeiro do baú. Eu estou precisando de um monte de coisa aqui. E eu queria que o senhor falasse e mandasse Silvio me dar. Aí o juiz diz, ele está vivo? Aí você diz, está. Ele diz, tão leve, não vale nada. Silvio Santo morre. Você não precisa nem orar. O próprio testamento entra em vigor. Agora a justiça vai atrás de você e diz, ei, você é o herdeiro? Venha tomar posse. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e có de quê? De Cristo. Entendeu? Cristo recebeu todo o poder e toda autoridade, toda unção, toda prosperidade. Ele recebeu tudo, e não somente ele, mas o que é co-herdeiro com ele. Agora, a questão é você saber o que tem no testamento e tomar posse. E como eu tomo posse, pastor? Assim, ó. É o nome de Jesus. Não tem nada a ver com essas mungangas. Isso é coisa nossa. É coisa da religião. É coisa da humanidade. Um leva o choque e faz assim, ó. O que foi? Levei um choque. Outro leva o choque e faz... A minha reação não define o choque. Estão comigo? Uns recebem de oh, aleluia. Outros dizem, oh, aleluia. Depende. Com Deus é, se você crê, recebe. Se você crê, é seu. Se você crê, recebe. Eu posso receber dizendo, aleluia, como eu posso receber dizendo, oh, obrigado. Então, independente da minha reação, eu crie, por isso falei. Então, você pode ser barulhento como eu e dizer, aleluia, obrigado, Pai é meu. Eu dentro de casa estou orando e falando em voz alta, todo meu vizinho sabe que eu sou crente. Mas você pode, varrendo sua casa, obrigado, Senhor, é meu. Oh, obrigado, é meu, Senhor. A entonação da minha voz e a sua não define, mas o crer. Você está dirigindo seu carro e em vez de dizendo, Senhor, como, o que é que eu vou fazer? Oh, Senhor, é tão difícil. Esse dinheiro, será que vai sair? Em vez de estar falando isso, vá falando, obrigado, Pai, o Senhor está trabalhando ao meu favor. Oh, Jesus é o meu advogado e eu sei que ele vai... Liga sete e entra, oh, aleluia, obrigado, Pai, é meu. Oh, recanda, lava, raça, aí o diabo diz, você acha que Deus vai te dar? E você diz assim, ó, se ele deu Jesus, quanto mais essas coisas. Aliás, ele não vai dar, ele já deu. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3, tudo é nosso. Não diz tudo será nosso, tudo é nosso. Agora lembre, você tem que trazer do espiritual para o natural. E aí onde entra a confissão. Está lá Pedro a noite toda trabalhando, trabalhou a noite toda. E assim que ele sai da praia, o homem atravessa, pá, pá. Entra no barco dele e diz, afasta um pouquinho. Pedro afastou o barco e Jesus ficou aqui pregando. E Pedro lavando a rede. Agora, imagine quem é que está lavando a rede. Diga Pedro. Pedro era invocado, não era? Eu imagino Pedro lavando a rede. Quem é esse cara? Pensa que é. Ele subiu no meu barco, nem pediu permissão. Logo hoje que eu não apanhei nada. Tem um monte de conta para pagar e me aparece esse pregador. E Jesus pregando, pregando. E algo que Jesus pregou deve ter tocado no coração dele. E com certeza Jesus deve ter falado sobre a bênção. Porque assim que Jesus termina, olha para Pedro e disse, vamos lá. Ele disse, Senhor, eu trabalhei a noite toda e eu não apanhei nada. Veja, Pedro estava operando debaixo da maldição. A maldição, assim que ela é estabelecida pela desobediência de Adão, Deus diz, você vai trabalhar duro para conseguir alguma coisa. Maldição tem a ver com trabalho árduo. Você faz tudo e nunca sai do lugar. É como se você estivesse em círculo, trabalha, dá duro, ganha dinheiro, mas a coisa não gira. Jesus veio para quebrar essa maldição. E o primeiro princípio é abrir para ele entrar e ouvir o que ele fala. Oh, aleluia. E agora Pedro olha e diz, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Mas sob sua palavra, vou lançar essa rede. Eu não vou lançar essa rede sobre as águas, eu vou lançar essa rede sobre a palavra. Veja, a provisão está na palavra, mesmo que você tenha que fazer coisas naturais. Então Pedro vai, junto com os pescadores, prepara a rede e lança. A rede vai e começa a descer. Descer, descer, descer. E Pedro está aqui no bar, olhando para Jesus e diz: a gente trabalha a noite toda aqui. Eu acho que ele não sabe o que é trabalhar a noite toda, não. No mínimo, ele estava dormindo a noite toda e a gente está aqui se matando. E a gente não apanhou nada aqui. E Jesus olhando para Pedro e dizendo: ele não sabe quem criou isso aqui. Ele não sabe quantos peixes eu botei aqui dentro. Ele não sabe o que eu estou prestes a fazer com a vida dele. E Pedro está do outro lado pensando: quero ver mesmo o que é que vai acontecer. Lá fora ele sabe, mas aqui dentro eu tenho experiência. Eu sou pescador quantos anos? E outra, o homem mandou jogar do lado direito, só se joga rede do lado esquerdo. Jesus olha para Pedro e diz: eu nunca estou do lado esquerdo, eu estou sempre do lado direito. Porque o lado direito é o lugar de provisão, é o lugar de poder, é o lugar de autoridade. Então Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus e as conversas estão entrelaçando. Jesus deve ter dito: e aí, vamos puxar a rede ou não? Aí Pedro: ah, vamos lá. João, pega aqui. João, o que é isso? Será que enganchou num galho de árvore lá embaixo? Ou numa pedra? Não pode ser. Vamos lá. Rapaz, e se rasgar a rede? Puxa, cara, puxa. Aí o outro, João, o outro aqui. Vem cá, Tiago, vem cá. Daqui a pouco eles estão puxando. E a água começou. Ele disse: espera aí. Isso não pode ser galho. Isso não pode ser pedra. Isso é peixe. É peixe, puxa! Que coisa, não? Presta atenção. Agora é tanto peixe. E eles estão enchendo o barco. E o barco começa a afundar de tanto peixe. Nunca houve uma pesca dessa. Veja o que é que Deus pode fazer do dia para a noite com você. Em uma manhã, ele se tornou milionário. Estão comigo? Ele está puxando, presta atenção. A rede desceu, está no invisível, diga invisível. Ele tem que tirar do invisível para o visível, puxando. Você consegue entender? Você diz: Pai, em nome de Jesus, eu creio que é isso, a rede. Ela cai no mar de promessas de Deus. E quando você diz: Pai, obrigado que é meu, é você puxando. E você diz: Pastor, é tão difícil, está tão pesado, é porque a rede está cheia, meu filho. Se tivesse vazio, era assim, ó. Por isso que é: obrigado, Pai, é meu. Cada confissão é uma puxada. Obrigado, Pai, é meu. 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 Deus vai levantar pessoas ao seu lado para pegar junto com você. E vamos lá. Está chegando. Está chegando. Está chegando. Daqui a pouco você vai começar a ver as coisas balançarem e dizer: o quadro mudou. O quadro mudou. O quadro mudou. O quadro mudou. Aleluia. Diga para o seu vizinho: não pare de falar então. Diga para ele: fale, você é um abençoado. Diga: eu sou um abençoado. Diga: eu sou próspero. Eu sou redimido da miséria, da maldição, da pobreza. Tudo que eu faço dá certo. Eu sou um abençoado. Diga: minha vida é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais. Até ser dia perfeito. Oh, aleluia. Quando a fraqueza vier, o que é que você fala? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o sintoma vier, o que é que você fala? Pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Não é à toa que o diabo trabalha com sentimentos. Então, doença não vem sem primeiro dar um sintoma. Diga sintoma. Diga para o seu vizinho, vou traduzir. Essa palavra sintoma para você. Diga para ele. A palavra sintoma significa dizer, se sentir, toma. Então, já que você não anda pelo que sente, ok? Você vai no médico lá, que tem o seu CRM, nada contra eles. Ele vai olhar para você e diz, o que é que você sente? Aí você, eu estou sentindo uma dor aqui, eu estou sentindo... Vamos fazer um exame. Baseado no que você sente, ele te dá o exame. Você vai para o médico dos médicos, senta lá, e a pergunta dele é, o que é que você crê? Aí você, é porque eu estou perguntando o que é que você crê. Porque para o que crê, tudo é... Eu sei que no dia a dia, nas adversidades, é fácil olhar aquilo e começar a falar o que a gente está vendo. É por isso que tem que ter um treinamento. Ninguém é musculoso do dia para a noite, pegando um peso assim, ó, e quando desce o músculo. Todo que é definido trabalhou um processo chamado repetição. Por isso que Jesus disse, não pare de falar. Então, continue falando o que você crê. Continue falando o que você crê. Continue falando o que você crê. Continue falando a casa que você crê. O salário que você crê. Deus vai mudar tempos e estações. E quando você menos espera, tem uma manifestação. Oh, aleluia. Provérbios 6,2. Abre lá, por favor. Provérbios 6,2. Vamos ter aqui na tela o versículo. Provérbios 6,2. Então eu vou procurar aqui. Okay. Provérbios 6,2. Presta atenção nesse versículo. Está isso, o quê? Enredado. Essa versão é legal. E ficastes enredado, diga, ficastes enredado. Pelo quê? Da boca do diabo. Da boca daquela pessoa que não gosta de mim. Da onde? Da sua boca. Então, isso significa dizer que ninguém tem poder de te amaldiçoar. Quando o povo falar, nem ligue. Nem ligue, deixa o povo falar. Essa é uma música de Jorge de Altim. Vocês não conhecem Jorge de Altim, né? É um cantor lá do Nordeste. A música dele dizia assim, se o povo falar, falar, nem ligue se o povo falar. Então, esse texto está dizendo, você fica preso. Tem uma versão que diz, estás enredado. Enredado é, rapidamente, puf, acontece, de repente, pá. Entenda, você vem falando, de repente aquilo acontece. Tanto para o positivo, como para o negativo. Tem pessoas que estão vivendo a vida na desgraceira hoje e dizem, eu não sei porque isso está acontecendo comigo, porque ela vinha falando. E a palavra enredado é preso, como que de assalto. Imediatamente ele é preso. Então você está falando, logo, logo aquilo vai acontecer. Eu digo para você, você é um abençoado. Aí você diz, pastor, se eu soubesse como é minha vida, só Deus sabe, misericórdia. Então, você não fala o que eu falei, você fala o que você falou, você não vai ter o que eu falei. Deus diz, você é um abençoado. Você não vai ter porque Deus disse. Você só tem o que Deus disse se você disser o que Deus disse. Amém? Quantos creem que Jesus ressuscitou? Qual é o fundamento do Evangelho? A ressurreição de Jesus. Por que Jesus ressuscitou? Você já deu uma olhada? Ele disse assim, ele estando vivo no capítulo 5 de João, ele disse assim: ninguém tem poder de tirar minha vida. Eu dou ela e eu trago ela de volta. Gente, eu perguntei muito a Deus por mais de anos, como é que ele ia trazer de volta se ele está morto? Não é uma pergunta boa? Eu dou ela, eu trago de volta. Como é que ele traz de volta se ele está morto? Há anos depois, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Filho, presta atenção quantas vezes Jesus falou que ia ressuscitar. E chegou num ponto que ele próprio disse: eu sou a ressurreição. Então, Jesus pegou a ressurreição dele das Escrituras pela confissão. Ele pega o exemplo de Jonas e diz: como Jonas entrou lá, esteve 3 dias lá, o filho vai ressuscitar. Esse templo vai cair, em 3 dias vai ressuscitar. Estava falando dele: eu vou ressuscitar. 3º dia, eu volto. As Escrituras dizem que eu vou ressuscitar. Então, ele sempre falando sobre a ressurreição, o que é que aconteceu? No 3º dia, a morte não conseguiu segurar, os grilhões foram rompidos, Jesus ressuscitou, aleluia. E assim que ele ressuscita, alguém olha para ele e diz: ei, eu disse que ia ressuscitar. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem por palavras e fez o homem, mas as palavras eram mais para criar do que para comunicar. Hoje nós usamos a palavra mais para comunicar do que para criar. Mas partindo do ponto que você é a imagem e semelhança de Deus, você é o criador de milagres da sua vida. O seu mundo você cria falando. Aleluia. Isso é muito interessante, né? Marcos 11, 23, 24. Abre lá, por favor. Marcos, capítulo 11, versículo 23, versículo 24. Diga: eu sou da fé. Eu vivo pela fé. Minha fé funciona. Eu tenho grande fé. Minha fé está trabalhando para mim agora. E eu sei que ela vai me dar o que eu preciso. Diga: pela fé agora, eu destruo todas as palavras negativas que eu falei com a minha própria boca. Em nome de Jesus, eu arranco o poder dessas palavras sobre a minha própria vida. Tudo que eu falei contrário à palavra de Deus, eu declaro essas palavras desfeitas agora. Diga: em nome de Jesus, diabo, você não tem poder de pegar nenhuma palavra que eu falei. Quando eu estava com raiva, quando eu estava triste, quando eu estava decepcionado, hoje eu me arrependo dessas palavras. E eu anulo o poder dessas palavras. E eu declaro agora bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Eu planto sementes de fé hoje à noite. E eu declaro que vai ser o melhor ano de toda a minha vida. Eu declaro dinheiro chegando, provisão chegando, portas abertas. Eu vou receber bênçãos extraordinárias. Eu declaro minhas contas pagas, necessidade suprida, anjos chegando e trazendo provisão. Oh, eu te agradeço, Pai. Louve a Deus agora. Levante suas mãos e louve a Ele. Louve a Ele, louve a Ele. Vamos. Há uma unção aqui para isso. Vamos. Há uma unção caindo sobre esse lugar hoje à noite. Diga: eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou curado, eu sou próspero. Meu Deus do céu. Olha que coisa maravilhosa. Porque em verdade vos afirmo. Vou ler nessa versão. E com toda certeza, eu gosto disso aqui, diga: eu. Quem é esse eu? Quem é que está falando isso? Jesus. Pensa um pouquinho. Jesus está dizendo: eu com certeza te afirmo. A palavra afirma é: eu asseguro a você. Eu garanto a você, preste atenção. Da onde Jesus vem? Quem lembra? O rei do céu. Se fez carne, habitou entre nós, nasceu por uma virgem e tal. Da onde ele veio? O céu tudo é feito com? Quando ele veio a primeira vez na terra, ele veio com Deus falando, haja luz. Aí ele veio e pá! Deus disse, terra, produza árvores. A palavra veio, pá! Tudo foi produzido pela palavra. A Bíblia diz que a palavra criou e a palavra sustentou. Então, pense nisso. Era só a palavra falada. Mas quando Jesus veio, era a palavra encarnada. Estão comigo? Está dando para entender até aí? Agora, a palavra encarnada vai encontrar a palavra falada. Qual é a palavra falada? Diga, a figueira. Quem criou a figueira? Ele. Então, ele veio de um lugar que tudo se move falando. Não é à toa que ele disse, se você disser esse monte, vai para lá, ela vai, porque é assim que funciona lá. Porque eu vim de lá, e esse monte não estava aí, mas há tempos atrás eu disse, monte, aparece, ele apareceu. Ok? Então, quando ele criou a primeira vez aquela árvore, ele criou ela para quê? Para produzir. E para dar fruto. Não foi? Quando nós entendemos eternidade, o que se cria em eternidade é eterno. Então aquela árvore tinha que ter. Então ele, como criou ela, ele sabia, tem que ter. Porque eu não criei você para ser estéril. Assim que ele vai, a Bíblia diz que ele responde. Você pode responder alguém que não falou com você? Se ele está respondendo, a figueira falou com ele. Foi que a figueira falou? Não é tempo de figo. Pastor, e onde é que tem uma boca na figueira? Tem uma boca na sua geladeira? Mas ela não fala com você? Tem uma boca na sua carteira? Mas ela não fala com você? O problema é que você fala o que ela fala e não o que você crê. Quando você abre a carteira que está zero, a carteira diz que está lisa. Aí você abre e diz, meu Deus, estou liso, tem nada. Lembre-se, você tem o que você fala. Aprenda a falar com a sua carteira. Meu celeiro se encherão. Olha o espaço que tem aqui, Jeová. Vocês estão aprendendo alguma coisa hoje à noite? Lembra? Ela fala, eu respondo. Foi o que aconteceu. A figueira diz, não é tempo de figo, não tenho figo para te dar. Jesus olha e diz, então, nunca mais nasça fruto de ti. Porque eu não criei você assim, eu criei você para produzir. E tinha que ter, porque fui eu que criei. Aí os discípulos dizem, oh, olha, a figueira. Que o Senhor falou, está seco, ele diz. É assim que funciona o mundo do Espírito. Você tem o que você fala. Diga comigo, eu vos asseguro. Ok? Eu vos asseguro. Que qualquer... Tem alguma pessoa aqui hoje à noite? Qualquer pessoa que ordenar a este monte, diga ordenar. Outra versão diz que falar, né? Portanto, vos afirmo. Já pulou? Cadê o negócio, o restante do versículo? Aí sim. Mas crer que se fará ou se realizará, aqui está o segredo. Você crê que vai acontecer o que você fala. Veja, o que é que ele está dizendo? Se você crê, pelo menos no que você fala, você vai ter o que você fala. Ele está dizendo, eu seguro, eu garanto para você, que se você falar e crer no que você fala, você vai ter o que você fala. Isso é maravilhoso, não é? Versículo 24. Portanto, ou por causa do versículo 23, que você crê e fala e tem o que fala, vos afirmo. Olha a palavra, afirmo, garanto, seguro, tudo. Tudo. Pensa um pouquinho nesse tudo aí. Uma coisa é eu, dentro do meu entendimento, dizendo tudo. Outra coisa é Bill Gates, dentro do entendimento dele, dizendo tudo. E outra coisa é Deus, dentro do entendimento dele, dizendo tudo. Que coisa, hein, gente? Pensa um pouquinho. Deus, no entendimento dele, sabendo o que é tudo, diz, tudo que você pedir. Tudo que você pedir. Em meu nome. Crê que recebeu? Veja, crê que recebeu? Invisível. Será vosso? Visível. Crê que recebeu imediato? Será vosso processo de tempo. Entre o que você crê e o que se manifesta, tem um tempo. Por isso que se chama andar pela fé. Ok? Você pede aqui. Você diz, Pai, tua palavra diz, em nome de Jesus, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Será a voz. Já é meu pela fé. E o que é que a minha fé faz? Obrigado, Pai, é meu. Obrigado, Pai, é meu. O que é que eu estou fazendo? Estou andando por fé e não por vista. Entre o que eu creio, a tempo que se manifesta, o diabo vai trabalhar aqui com imagem, com pensamento, com palavra, com pessoa. Eu não ando pelo que eu estou vendo, eu estou andando pelo que eu não estou vendo, eu ando pelo que Deus falou e digo, Pai, obrigado que já é meu. Eu chego no meu trabalho e o cara diz, rapaz, tu sabe que este mês vai ser cortado a nossa porcentagem. Você diz, obrigado, Pai, eu creio que não vai ser cortada a minha porcentagem. O que é que eu estou fazendo? Eu estou andando por fé e não por vista. E eu continuo andando pela fé. E o diabo vai fazer mais pressão aqui nesse finalzinho. Mas eu, firme na fé, vou romper com aquilo. E daqui a pouco pessoas dizem, como é que tu recebeu isso? Crie, por isso falei. Agora, diga, eu vivo pela fé. E não por vista. Vá, por favor, para 2 Coríntios 4,16. E depois, 2 Coríntios 5,7. 2 Coríntios 4,16. Aqui está uma bênção muito grande. Primeiro, como se anda pela fé? Por isso não desanimamos. Diga para o seu vizinho, não desanime, não desanime. O que é isso? Anime a você mesmo. Vocês estão comigo? Anime a você mesmo. Tenha uma imagem mental daquilo que você quer. E não deixe aquela imagem sair. Anime a você mesmo. Pelo contrário, olha lá, mesmo que o nosso homem exterior, esse físico aqui, se corrompa, contudo o nosso homem interior, o verdadeiro você, se renova de quê? De dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha o que é que Deus chama o seu problema, leve e momentâneo. Se você está com esse problema há mais de 30 anos, veja direitinho. 10 anos. 15 anos, 5 anos, 3 anos, é momentâneo. Que momentâneo é esse? Até o tempo que você entende que já é seu. Chegou conhecimento? Chegou luz. Chegou luz? Ande na luz que você tem. Olha agora. Por que a tribulação? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Eterno peso de glória. Exemplo. Eu te dou uma laranja e você quer um suco. O que é que você tem que fazer? Espremer a bicha. Correto? Se você ficar com a laranja na mão e dizendo, ó Deus, eu creio que eu vou ter um suco de laranja. Eu creio que essa laranja vai ter suco para mim. Deus vai dizer, esprema a laranja, meu filho! Estão comigo? O que é o espremer? Colocar a sua mão e dizer, obrigado, Pai, é meu. Obrigado, Pai, é meu. Espalhar seu currículo e dizer, obrigado, Pai, meu emprego está chegando. Pegar o material que você tem para vender, abençoar e dizer, vai ser uma venda sobrenatural. Virão pessoas do norte e do sul. Eu sou o maior vendedor dessa região. Coloca teu telefone de contato, espalha ele. Daqui a pouco você vai encontrar uma venda milionária. Agora, preste atenção nisso. acima de toda comparação, diga para o seu vizinho, não se compara o milagre que Deus vai fazer com você. Uau, isso veio do céu agora. Diga para o seu vizinho, não se compara o milagre que Deus vai fazer com você. Diga para ele assim, o que você está passando hoje, não se compara o que Deus vai fazer com você. Vai ser tão grande que vai ser acima de qualquer comparação. Uhul! Aleluia! Agora, existem coisas, diga, primeiro, não atentando. Ok? É importante isso, não desanime. Diga para o seu vizinho, não desanime. Ok? Bora, velho, fica animado. Encontre pessoas que animem você. Ande com pessoas que vão crer como você crê. Se junte com pessoas que vão dizer, que nada, meu irmão. Deus fez isso por mim, vai fazer por você. Deus fez aqui. Encontre pessoas que vão levantar você. Pelo amor de Deus, se você precisa de cura, não se junte com outro que está morrendo. Se você precisa de um milagre, se junte com pessoas que viveu um milagre. Ei, por que Deus aparece para Maria e diz, olha, você vai ter um filho? E ela disse, eu não tenho relação com homem nenhum. Ele disse, tem problema não, o Espírito Santo vai descer sobre você, tal, tal, tal. Maria, Isabel, sabe quem é? Sim, sua prima, sim. Ela teve um filho fora da idade, na velhice. O que foi que Maria fez? Arrumou a roupinha dela e foi para a casa de Isabel, fica lá. Vendo o invisível, se junte perto de pessoas que creem da mesma. Vá para perto de pessoas que creem como você crê, pelo amor de Deus. Saia da casa desses incrédulos. Saia da casa dessas pessoas que só falam negativo. Você, se você tem alguma doença, vai ficar perto de alguém que diz: Oh, meu avô morreu disso. Menino. Eu vou te dizer uma coisa, viu? Isso aí tem cura, não. Já era. Olha, eu vou até confortar a sua família, porque não tem mais jeito. E outra, viu? Vai ver que é Deus pesando a mão em você, olha. Ei, se junta com pessoas que vão dizer, ei, o nosso Deus é o que curou ontem, é o que cura hoje, e vai curar você. Porque Ele já levou sobre si as suas dores e enfermidades, e pelas suas feridas você está sarado. Vamos, meu irmão, vamos louvar a Deus, vamos exaltar o nome dEle. Essa situação vai ter que reverter. Eu quero pessoas assim do meu lado. Não desanime. Aleluia. Imagina segunda, quarta e sexta você ouvindo isso. Pá, pá, pá. Quando termina a fé, vem justiça. Você diz, meu Deus, eu pensei que eu já sabia tudo. Quando termina a justiça, vem a realidade da nova criação. Você diz, uau. Quando termina a realidade da nova criação, vem o caráter de Deus. Você diz, uau. Literalmente, essa escola vai esticar sua fé. Vai ampliar seu conhecimento. É por isso que hoje eu sou muito feliz. Olha, eu vou em qualquer lugar do mundo para dar aula demonstrativa. Porque eu sei o que essa palavra fez comigo. Eu fui criado no entendimento que quando Deus mata, mata. Quando Deus fere, fere. Eu fui criado dentro de uma doutrina que o centro da gente era Jó. E não Cristo. Mas Jó não morreu por mim. Jó nem conhecia Deus. O que aconteceu com Jó foi pura falta de conhecimento de quem Deus era. Mas Deus fez tanta misericórdia dele... Se revelou para ele e disse, agora meus olhos te veem. Agora eu te conheço. Qual foi o resultado desse conhecimento? Ele teve o dobro de tudo que tinha antes. Ok? A Bíblia diz assim, que Deus guardava Jó com uma sebe de proteção. Porque Jó era temente a Deus e orava. E havia uma sebe de proteção. O diabo diz, como é que eu posso tocar se você guardou ele com a sebe? Por que o diabo tinha direito a falar isso? Porque Jó era um gentil e Cristo não tinha vindo para redimir-nos. Então o diabo tinha acesso à humanidade, mas agora não tem mais. Porque lá direito o sangue de Cristo fala, Sejão está redimido, você não pode tocar nele. Estão comigo? Então, aquela sebe de proteção estava lá. A Bíblia diz assim, se você falar medo... Você quebra a sebe uma cobra entra e te morde. O que foi que Jó dizia? Ai, vai ver que Deus vai fazer isso, vai ver que Deus vai fazer aquilo. Ai, meu Deus. E o medo de Jó quebrou a sebe. A cobra veio, mordeu Jó. Mas quando Jó conheceu quem era Deus, ele teve o dobro. Por isso que é bom você fazer o rema. Vai ter tudo isso no rema, vou dizer isso para você não. Oh, glória a Deus. Então eu fui criado dentro desse lixo aí. Até que a palavra da fé chegou. E a primeira coisa que eu vi na palavra da fé foi: Deus é bom, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. E aquilo foi uma bomba para mim, porque eu pensava que Deus tinha um controle remoto na mão. Então, você orou? Tome. Não orou? Segura. Leu a Bíblia? Tome. Não leu? Fica aqui. Ah, você pensou assim, né? Então, você vai ver que eu sou de Deus. Estou com raiva hoje, eu não quero ouvir nada. Santo, santo. Não, eu não quero ouvir nada, não. Hoje eu estou de mau humor. Eu pensava que Deus, mas Deus não muda. Deus é bom. Ele é misericordioso e justo. E Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele não faz acepção de pessoas. E essas verdades foram mudando minha vida. E aí, a maior prova que eu tive na vida foi quando meu menino morreu no meu braço. Agora eu tinha uma oportunidade única de lutar contra o que eu tinha aprendido durante anos e o que eu tinha acabado de receber dessa palavra. Eu me agarrei com ela. Com o meu menino gelado, roxo, duro no meu braço, com 2 anos e meio, eu decidi durante 6 horas e 45 minutos confessar Romanos 8:11, a lei do Espírito da vida, que operou em Cristo e ressuscitou Jesus, vivifica meu filho. Então, eu não estou falando para você história de carochinha, eu estou falando para você que funciona, porque funcionou comigo. Depois de 6 horas e 45 minutos andando com meu filho no quarto, com esse braço doendo, com lutas mentais, pensamentos vindo direto, vai ver que é Deus provando, é botando você na moinha, vai ver que você desobedeceu a Deus, e eu sou a justiça de Deus, tua palavra diz, não morrerá, mas viverá, e contará os feitos do Senhor. Eu estou pregando aqui, e meu filho está pregando lá em Salvador agora, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra. E eu não esqueço, 6:45 da manhã, eu estava indo nessa direção, olhei para o relógio, 6:55. Quando eu estava indo, eu pensei, quando eu voltar, vou colocar meu filho de lado aqui na cama e vou resolver o que tem que resolver. Mas quem sabe que o Espírito Santo está contigo todo o tempo e que se você falar a palavra, ele virá sobre a palavra. Meu irmão, quando eu estava pensando assim, que estava voltando, que eu já ia colocar meu filho aqui, eu ouvi uma voz tão clara, e parecia que tinha um telão na minha frente. O mesmo Espírito que operou em Cristo e ressuscitou Jesus, vivifica seu filho agora. Eu fiz esse movimento para botar ele na cama, levantei e disse, Mateus! A lei do Espírito da vida que operou em Cristo vivifica você agora, meu filho, em nome de Jesus. Ele fez assim, ó. E hoje eu vejo ele pregando, vejo ele ministrando louvor. Está com 24 anos hoje, cheio do Espírito Santo e da palavra. Eu vi o que essa palavra fez com meus 2 filhos. Meu segundo filho, Elias, nasceu com um sopro enorme no coração. Todas as taxas desreguladas. Elias nasceu de 8 meses. Pequenininho assim. Eu entrei naquela UTI, a médica disse, pastor, vem aqui que seu menino está muito mal. Não quero nem falar para sua esposa, quero falar para o senhor. A gente conseguiu tirar um pouquinho de sangue para fazer os exames dele. Ele está tão fraquinho que não dá para tirar muito, só amanhã que a gente tira. Aí faz o resultado anterior e o posterior. Então, essas taxas são as mais graves. Eu disse, me leva lá. Eu entrei na UTI, estava aquela incubadora, meu filho estava lá. Coloquei a luva. parei na frente da incubadora e disse: Tasha, eu estou falando com você, em nome de Jesus, suba. Voltei para o quarto. 4 horas da tarde ela voltava com o exame, fazia o que tinha feito e olhava para os próximos exames. Ela chegou e disse: fala-me, Nossa Senhora, pastor, o que é que aconteceu? Eu disse: que foi? As taxas subiram, homem. E eu disse: tem um nome. Aí ela disse: agora essas outras taxas estão horríveis. Vá lá, vá lá. Eu entrei de novo na UTI. Ordenei as taxas subirem em nome de Jesus. Voltei para lá. No dia seguinte, tiraram o sangue. As taxas que eu tinha orado segunda vez subiram. E ela dizia: vá lá, minha Nossa Senhora, pastor. Eu nunca esqueço aquela mulher. E foram 3 dias assim. No terceiro dia eu olhei e disse: tá bom. Eu tenho que ir embora com meu filho, eu não quero meu filho aqui. Aí ela chegou para mim com os exames e disse: pastor do céu, olhe, fala-me Nossa Senhora, eu quero dizer para o senhor Virgem Maria que as taxas do seu filho não é mais problema. As taxinhas que tem, o próprio crescimento dele vai regularizar. Mas é o sopro no coração dele, está muito grande. E é o que mais nos preocupa. Mas vá lá, fala-me Nossa Senhora, vá lá. Aí eu fui, entrei na UTI, coloquei a luva, comecei a chorar. E eu disse: Senhor, eu aprendi a fazer taxa subir, mas eu não sei como é que fecha esse sopro. Na hora, foi fantástico. O Espírito Santo disse: eu criei o homem soprando. Jó disse: o sopro do Todo-Poderoso me fez. Quando meu filho ressuscitou, ele disse: receba o Espírito, e soprou. Sopre sobre ele. Ô, gente. Eu fui naquele incubador e disse: Elias, em nome de Jesus, você vai para casa hoje, meu filho. Voltei para o quarto, com 30 minutos. Fala-me, Nossa Senhora, pastor. Tome seu filho, tome seu filho. Yeah! Por que eu estou te dando isso? Porque essa escola mudou o meu sistema de crença. Os ensinamentos, não é a escola, é a unção que ela carrega. São pessoas habilitadas, cheias do Espírito, que vão passar aqui e vão despejar conhecimento e revelação na sua vida. Então, hoje eu tenho meus 2 filhos, o Mateus e o Elias. Todos dois cheios do Espírito Santo. Se brincar, estão pregando melhor do que eu. Vai lá no YouTube e assiste, Verbo da Vida de Jundiaí, bota lá Elias e depois bota Mateus. Você vai ver que bênção são meus 2 filhos. É maravilhosa a minha casa. Eu chego na cozinha, está minha mulher: oh, rabassuri, miriando, lá, lá. Eu não tenho paz mais, porque eu chego no outro quarto, está Elias. Eu vou no outro quarto, está outro meu filho. Até meu sobrinho que está morando comigo agora. Ele não dá para ficar nos quartos, porque o menino então está lá na sala. Eu não tenho paz, onde eu vou agora? Uau. A minha casa é uma bênção. Assim será a sua casa, no nome de Jesus. Você não terá problema com seus filhos. Eu declaro que seus filhos serão cheios do Espírito Santo e da palavra. Eu declaro que nenhum dos seus filhos se perderá. Eu declaro que as drogas não vão seduzir seus filhos. Eu declaro que a prostituição não vai seduzir seus filhos. Eu declaro que nenhuma endemoniada vai encostar para destruir a vida de seus filhos. Nem o plano que Deus tem para a sua família. Em nome de Jesus eu declaro bênção de Deus na sua casa. Uhul! Deus deu uma noiva maravilhosa para o meu filho, Elias. Deus deu uma noiva maravilhosa para o meu filho, Mateus. Eu não vou ter problema com minha nora. Minha esposa não vai ter problemas com ela. Elas são as filhas que eu não tive. Porque eu gerei durante todo o tempo. Obrigado pelas mulheres cheias do Espírito Santo, meus filhos. E o Mateus, que é bonitão, o diabo mandou muita endemoniada contra a vida do meu filho. Muitas. Mas do jeito que vinha, sumia como cinza no redemoinho. Porque quem encontra o esposo, encontra o favor do Senhor. Então você que é casado com a mulher de Deus, zele por ela. Vou te dizer uma coisa que Mike Murdock disse, e eu gravei aquilo há muito tempo atrás. Quando Deus quer levantar um homem, ele dá uma mulher. Quando o diabo quer destruir um homem, ele dá uma mulher. Então, se Deus te deu essa mulher, valoriza ela. Porque Deus quer te promover na terra. Amém? Mas é, eu gosto de pregar. Me botaram para pregar na conferência de mulheres agora, eu gostei. Aí. Eu preguei lá em Natal, eu vou pregar só em conferência de mulheres agora, poderosa. E eu quero dizer para você uma coisa. Invista o seu dinheiro naquilo que vai mudar a sua vida para a eternidade. Vocês estão comigo? Então, não é dinheiro jogado fora. É um maior investimento que você vai fazer. Depois que você se formar, você vai chegar a mim e dizer, Pastor Sérgio, agora eu entendi o que o senhor disse. Vai mudar a sua vida. Os formandos de 2019, tem algum aqui? Fica em pé. Olha aí que coisa linda. Vocês que se formaram, o que eu estou falando é verdade? A vida de vocês foram transformadas? Glória a Deus. Então vocês têm testemunhas aí. Depois fala com eles pessoalmente. Obrigado, pode sentar. Então, essa escola foi uma visão que Deus deu a um homem que se levantou da cama quando o médico deu 6 meses de vida para ele. E aí ele pensou, já que eu estou morrendo, eu vou ler a Bíblia. E ele leu, ele disse, como eu não tenho muito tempo, vou ler só o Novo Testamento. E ele leu o Novo Testamento 150 vezes. Numa dessas ele recebe Jesus, confessa Jesus como Senhor e ele nasce de novo. Continuando a leitura, ele achou Marcos 11, 23. Agora, quem era o cara? Paralítico, lúpus e coração deformado. Irmão Reagan estava para morrer. Só o couro e osso em cima da cama. Colocava uma tábua aqui para a Bíblia ficar em cima, que ele não tinha força para segurar a Bíblia, ele só tinha força para passar as folhas. E aí ele encontra Marcos 11, 23. E ao encontrar o Espírito Santo começou a falar para ele, você pode ter o que fala. E aí ele começou a dizer, não vou morrer nos próximos 10 anos. Não vou morrer nos próximos 30 anos. E aí ele falou que não morreria nos próximos 80 anos, morreu mais de 83 anos, ele morreu. Sem nenhuma doença. Começou a confessar que andaria e pregaria o evangelho em toda a terra. 8 meses de confissão intensa, de manhã, de tarde, de noite, às vezes confessando 9 horas por dia. Obrigado, Pai, eu sou curado. Obrigado, Pai, eu sou curado. Obrigado, Pai, eu sou curado. Aí dormia. Quando acordava, obrigado, Pai, eu sou curado. Obrigado, Pai, eu sou curado. Eu tenho a cura do meu coração perfeito. Eu tenho o meu sangue limpo. Minhas pernas funcionam. 8 meses depois, 10 horas da manhã, ele acordou e dando graças pela cura, o Espírito Santo disse, ei, quem está curado não fica na cama até essa hora. Preste atenção, fisicamente parecia que estava paralítico. Mas a palavra tinha encaixado dentro dele. Ele pegou uma mão, colocou a perna para fora da cama, colocou outra perna para fora da cama, fez força, se levantou e começou a andar no quarto. Senhor, é a força da minha vida. Senhor, é a força das minhas pernas. Senhor, é a força da minha vida. Daqui a pouco ele estava correndo dentro do quarto, dizendo, eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. o coração dele disparou e o diabo disse, agora você vai morrer, deu taquicardia, você já era. Ele disse, ei, a Bíblia diz que eu tenho o que eu falo, coração, fique perfeito. A batida foi normalizada e esse homem pregou. Começou a ensinar fé ao povo, pessoas começaram a prosperar. Deus disse, não é só para você, eu quero que você ensine fé ao meu povo. Ele disse, como eu vou fazer isso? Ao perguntar aquilo, o filho dele entrou na sala e disse, pai, por que não fazemos uma escola para o senhor ensinar isso às pessoas? O pai dele olhou para ele e disse, então projeta a escola que eu vou fazer. O filho dele projetou toda essa escola. Anos depois, isso em 1974, anos depois, pastor Band, tradicional, primeiro era um caminhoneiro, palavrão 24 horas na boca dele, ele aceita Jesus, Deus muda ele radicalmente, e ele entra para uma igreja tradicional, e ele fica mais tradicional do que a igreja. O tio dele foi fazer o rema, o tio dele estudando no rema, Deus falou com ele, traga Bud para fazer a escola. Ele foi falar para Bud, quase que o pastor Bud dava nele, de tão tradicional que o pastor Bud era. E o Espírito Santo disse, ore Efésios 1,16 por ele. Aquele homem se ajoelhava todo dia e dizia, pai, obrigado pelos olhos espirituais do meu sobrinho aberto. Obrigado porque o Senhor iluminar os olhos de Bud, para que Bud saiba qual seja a esperança do chamamento. E aquele homem orou, não sabemos quanto tempo. Os olhos do pastor Bud foi aberto. E ele decidiu ir fazer a escola. E quando ele decidiu ir fazer a escola, meu tempo terminou, vocês me dão mais 5 minutos. Assim que ele foi fazer a escola, Deus disse, vai estudar. E quando você terminar, leve minha palavra para meu povo no Brasil e os libertar. Então ele já foi estudar sabendo que vinha para o Brasil. O que foi que ele fez? Decidiu não faltar uma aula. Você sabe o que é andar nos Estados Unidos com neve abaixo de zero, com o vento parece que está rasgando a sua cara, tornados violentos naquela cidade, e ele não faltou um dia de aula, porque Deus disse para eles, estude e leve minha palavra para o meu povo. Ele veio para o Brasil, foi lá para o Paraná, no Paraná não deu certo, ele veio para São Paulo, chegou lá em São Paulo, abriu uma escola em Guarulhos, uma igreja em Guarulhos, cresceu para 1.500 membros. De repente, os brasileiros enganaram ele, ele foi para os Estados Unidos, todo ano ele ia para a conferência do Emmanuel, quando voltou, os caras dividiram a igreja, ele entregou tudo, não tem problema, ele foi abrir outra igreja e começou a crescer. Com esse crescimento, nasceu outra igreja, a igreja de Campinas. E aí, ele pregando um dia, o Espírito Santo disse para ele, não é aqui, quero que você vá para Paraíba. Ele nem sabia onde era. De repente, ele falou com o irmão Marconi, que era da igreja, e Marconi disse, Paraíba, Campina Grande? É de onde eu vim. E aí ele foi para Campina Grande de Kombi, colocou as coisas dentro com a esposa, foi de Kombi de São Paulo para Campina Grande, na Paraíba. Chegou lá, ele pregou em Ronaldo Corrêa por alguns dias, e ele estava no hotel, Ouro Branco, ele numa ponta orando pela cidade, Jenny na outra, e o Espírito Santo diz, essa é a cidade, é aqui que eu quero espalhar minha palavra para todo o Brasil. E ele correu para avisar a Jenny, Jenny estava correndo para ir avisar ele. Os dois se encontraram na esquina da curva lá, começaram a chorar, agradecer a Deus, e se mudaram para Campina Grande. Chegou em Campina Grande, começou a pregar essa palavra, todas as igrejas da cidade foram contra. Mas ele ficou firme na visão, pregando essa palavra. Porque naquela cidade que eu estava lá, em Campina Grande, a gente tinha medo de expulsar demônio, não sabia quem era o nome de Jesus, a gente não sabia receber batismo do Espírito Santo. Eu fiquei horas e dias fazendo glória, 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 para ser batizado no Espírito Santo. Aquele homem chegou e pôs as mãos, a gente foi cheio do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. E aí ele abriu a escola, e ele ensinando na escola, a esposa dele, Gerard Foster, Marinette, a gente ficando encantado com a autoridade do nome, com as revelações que essa escola carrega, E aí foi formada a primeira turma, de 157 se formou 93, e daí começou a história. Hoje, só no Brasil, são mais de 40 mil formandos. Você não está entrando numa escola qualquer. São 2 anos que vão mudar a sua vida. Todos os que mudaram ou tiveram o impacto do ensino dessa palavra, tiveram suas vidas transformadas. Vou dizer alguns deles. Laura Sogueles, André Valadão, Luciano Zubirá e tantos outros, não vou nem mais dizer o nome para não fazer propaganda. Porque eu não quero que você venha por causa do nome dessas pessoas. Sérgio Pessoa. Fala, minha senhora. Minha vida foi transformada. E eu sei que a sua vai ser transformada. Então, meu irmão, não perca tempo. Essa é a ótima oportunidade nessa semana. Se puder, já faz sua matrícula hoje à noite. Amém? Então, eu creio absolutamente que sua vida nunca mais será a mesma. Diga para o seu vizinho, sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Diga para o seu vizinho, não perca amanhã. Deus tem mais para você. Aleluia. Muito obrigado, querido. Deus abençoe.